Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o Processando 100% da trilogia Rua do Medo da Netflix, onde vamos falar sobre Rua do Medo 1666, que encerra essa jornada de terror. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, eu tô aqui com a Amanda Mira, tudo bem, Amanda?
Oi, tudo bom?
E mais uma vez estamos aqui com o Thiago Muniz.
Fala, pessoal.
O nosso crítico de cinema que a gente tá liberando do sótão.
Sim, hoje eu estou livre do sótão.
Antes de começar a nossa discussão, vale lembrar que você pode falar com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, pelo @entrelinhas_pod ou pelo e-mail contato@entrelinhas@gmail.com. E não esquece de compartilhar o episódio e os programas com seus amigos para trazer mais gente para ouvir aqui. Outro aviso que é importante, aviso de spoilers, mas acredito eu que se você chegou aqui no terceiro podcast sobre o terceiro filme dessa trilogia, você já deve ter visto os filmes e então, tranquilo, mas esteja avisado, temos spoilers.
Sarah! O demônio chegou para festejar com os nossos delitos. Essas trevas crescem dentro de cada um de nós.
Sarah Fear sabe nada de bom sair da floresta após o pôr do sol.
O que foi isso?
Aí, pra começar a discussão, recap dos outros filmes, Amanda?
Então, no primeiro filme, rapidamente, a gente vê aquele grupo de amigos tentando salvar a namorada da Dina, a Sam. Tá ali, que caiu em cima de uma cova rasa de ossos e começou a ver a bruxa Sarah Fear, que meio que aterroriza ali a cidade de Shadyside, que é conhecida como a capital dos mortos, né, nos Estados Unidos, basicamente. Tem uma fama horrorosa, né? E eles tentam salvar ela, e a forma de salvar ela é matando ela, na verdade. E aí eles matam, ela volta, e ela fica possuída pela, até então, talvez, Sarah Fear. No segundo filme, a gente vê a Dina e o irmão dela indo atrás da única pessoa que elas acharam que poderia ajudar em alguma coisa, que se chamava Cy Berman. A Cy Berman é uma pessoa que estava no acampamento de 1978 e ela morreu também e voltou à vida de uma forma esquisita, mas voltou. E ela ainda tá aí morando em Shadyside, nunca saiu, e tá lá, tipo, vivendo a vida dela de uma forma muito esquisita, cheia de protocolos e tudo mais. E ali a gente fica sabendo o que aconteceu em 1978. Tipo, por que aquele ano marcou Shadyside, o que aconteceu naquele acampamento. Que foi, na verdade, o Tommy Slater, que a gente tinha, né? Que era um menino fofo, namoradinho bondoso, que virou, na verdade, quase o Fred Krueger ali durante o... durante aquela semana. Então, e aí matou várias e várias crianças ali, obviamente todas de Shadyside. E aí a gente descobre que, para acabar com a maldição da bruxa, precisa juntar o osso da mão com o osso do corpo, que o osso da mão foi encontrado em 1978, o corpo foi encontrado em 94, e agora eles têm as duas partes que, quando se unem, levam a Dina para 1666. E ela começa a ver tudo o que aconteceu com a Sarah Fear e como ela foi injustamente morta. É isso. O spoiler, pra quem não sabe, Sarah Fear foi justamente morta, assassinada, né, naquela porra daquela aldeia dos infernos.
Mas aí vamos lá. O que a gente acertou e errou do último programa pra cá? Realmente, eles fizeram meio que American Horror Story, os atores só se repetiram ali por serem rostos conhecidos e não necessariamente tem qualquer ligação de sangue ou de parentalidade entre o passado e o presente.
Uma coisa que eu vi hoje no vídeo da Mikan, citando aqui, ela falou que achou, tipo, interessante, porque, na verdade, a gente tem que tentar descobrir, e isso eu não tinha pensado quando eu vi o filme, mas pensando, ouvindo o que ela falou, a gente meio que tem que tentar descobrir se tem alguma relação ou não, pelo menos no início, porque um dos personagens tá em relação.
Sim.
Que é o Salomon, que é interpretado pelo mesmo ator que faz o Nick. Então, ele sim tem relação com os outros personagens, dos personagens de 94, né?
Sim.
Apesar dos outros não terem, ainda é engraçado porque esses personagens ainda meio que mantêm uma relação parecida.
Uh-huh.
Tipo, a Sam ainda é filha da mesma mãe homofóbica.
A história se repete várias vezes.
A Dina é irmã ainda do mesmo irmão. As irmãs de 78, a Cy Berman e a Cindy são irmãs. O Tommy, que na verdade, tipo, era um amorzinho, agora é um inferno insuportável, que aparece a vontade de dar na cara dele o tempo todo. Então, assim, a gente tem um pouco essa brincadeira, eu acho, que talvez proposital. E talvez por ser a Dina e serem rostos mais conhecidos, pra fazer sentido Sim. mesmo, tanto pra gente, né, pra gente entender um pouco o que tá acontecendo, porque eu acho que seria muito estranho e a gente não teria tanto apego se fossem outros atores.
Do nada, né?
Talvez a gente se apegasse melhor dessa forma, e eu, pra mim, não foi nenhum problema, assim.
Eu acho que a primeira vez que eu tinha visto no trailer, eu fiquei um pouco incomodado. Pensei, poxa, eu não gosto disso de, tipo, novela, sabe? Vou pegar a mesma atriz pra fazer a mãe dela no passado. E aí eu fiquei, tipo, não sei se isso vai dar muito certo. Mas, realmente, assistindo o filme completo, aqueles rostos ali fazem sentido. É uma grande reunião do elenco, uma grande conclusão. E eu acho que eu me incomodo mais, assim, um pouquinho mais com eles meio que estarem vivendo jovens, que parece que são jovens de hoje em dia, assim. Eu não senti que eles estão tão de época.
Não, mas eu entendo. É porque, tipo, querendo ou não, eles escolheram, por exemplo, não fazer igual a Bruxa, que vai, querendo ou não, não tem como não comparar com a Bruxa, que a Bruxa até o linguajar eles mudaram, tipo assim, pra falar num dialeto do inglês mais antigo, arcaico,
Eu senti que às vezes eles davam uma pitada de um vocabulário mais antigo. Por exemplo, tem a cena que a Hannah e a Sarah ficam, e a Hannah fala, tipo, tell me to stop and I shall. Ninguém fala shall.
Sim.
Sabe,
verdade.
Tipo...
Mas o legal foi isso, que mostrou que adolescente em qualquer época. Eles fazendo aquela festinha lá, tomando vinho e se
drogando. Sim, os irmãos drogados continuam sendo irmãos drogados.
Exatamente.
Então, tipo assim.
Ela sabe a origem da droga lá da Bruxa, então assim, eu acho que faz sentido.
Isso eu achei legal, porque tipo, é o que eu tô falando, tipo, deu essa familiarizada na gente com os personagens, Sim. mesmo sendo outros personagens. Então, eu acho que funcionou muito bem. E até o próprio ator que faz o Nick, eu falei isso com o Rodrigo quando ele tava assistindo, totalmente diferente fazendo o papel do Salomon.
Sim, sim, verdade. Ele passa uma bondade ali naquele início, né?
A Dina e a Sarah Fier, eu achei meio parecida demais, assim. Não teve muita diferença, mas querendo ou não, a gente dá pra descontar que a gente tá vendo a perspectiva da Dina sobre a história. Então, ela tá reagindo como ela reagiria normal.
Se a gente parar pra pensar, a Dina, a Sarah Fier e a Zig são meio que as mesmas personagens?
São.
Sim, não tem muita nuance.
Pra ser honesta, eu acho que nenhum dos personagens de Shadyside são tão diferentes um do outro assim.
Uhum. Os dilemas são quase os mesmos.
Por mais que um dilema seja tipo, ah, sou LGBT, o outro é, cara, meus pais me abandonaram, eu vivo sozinho, tive que viver e eu tô vendendo droga pra sobreviver. O outro, tipo, ah, meu pai é bêbado e eu tenho que cuidar do meu irmão mais novo sozinha. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, tipo, não dá pra ir tão longe se os problemas meio que são sempre os mesmos, sabe? Tipo...
Sim, é. Mas eu acho que meio, mesmo com realmente os personagens sendo, a história deles sendo mais rasas, os atores, eles entregam bem, de modo geral. A cena da Dina, o momento ali do enforcamento, um pouco antes ali, quando ela tá chorando, realmente eu olhei e falei, nossa, essa atriz realmente é pra gente ficar de olho nos próximos anos, porque nunca tinha ouvido falar e ela tem muito potencial.
É, outra coisa que a gente também acertou, que aí foi mais o Thiago, né, tipo, sobre a questão da Sarah Fier ser realmente boa. Tipo assim, que ele falou, ah, mas será que ela não tá tentando salvar? E ela realmente tá tentando salvar as pessoas.
Sim,
sabe?
Pois é. E eu gostei muito disso, porque essa é uma subversão que a gente tava falando nos episódios passados, né? De não taxar mais a bruxa de bruxa, a mulher de bruxa. O filme consegue fazer isso de uma forma incrível. E aí, desde o início, eu saquei que, tipo, cara, ela não é vilã. Ela vai ter uma reviravolta muito importante. Ela vai ajudar todo mundo, né? E eu gostei que o filme... Eu não senti que ele foi previsível, mas ao mesmo tempo eu gostei de ficar surpreso que ele realmente seguiu por esse caminho que eu acho muito mais inteligente.
Eu acho que a gente tá tão acostumado a ver a mesma história, tipo... E talvez não só a mesma história, mas histórias que são pouco ousadas nesse sentido.
Uhum.
Que a gente, teoricamente, acharia que não. Eles não vão ser ousados a esse ponto, né? De,
Sim,
tipo,
eles vão fazer o clichê.
Exatamente,
né?
Eles vão pro clichê da bruxa, então... Por mais que a gente tenha falado que isso era uma coisa que a gente queria que acontecesse, quando de fato acontece, a gente fica muito surpreso.
É, e esse filme, ele vai muito mais pra aquele folk horror, né? Tipo, horror folclórico.
Uhum.
E aí eu acho que é muito... Eu acho que ele bebe muito da fonte de A Bruxa, com certeza. E até mesmo nesse lance de... No filme A Bruxa, eles taxam ela de bruxa, eles querem que ela seja a bruxa. E aí, no fim, ela vira o que eles querem. Então,
Sim.
se vocês querem que eu seja a bruxa, então eu vou assumir que eu sou a bruxa, o demônio vai aparecer o Black Phillip. Então ela assume isso, então eu acho legal, porque, tipo, mostra uma libertação, né, muito legal.
Eu acho que uma coisa importante, assim, que é o que meio que, quando a gente descobre, né, que na verdade não é a Sarah Fear que é a bruxa, né, na verdade é o Solomon, né, o antepassado do Nick, né, vamos dizer assim, o satanista. Eu acho que, tipo, é interessante que isso tenha vindo de uma direção e de um roteiro trabalhado, mas trabalhado em cima de uma visão feminina, assim, de certa forma.
Com certeza. Uhum. Total diferença.
Não, eu não digo que foi ela que escreveu o roteiro, ela tá adaptando, beleza, tudo bem, mas existe um cuidado na hora de você adaptar isso de uma forma e de uma forma escrota. Que eu não digo escrota no sentido ruim, eu digo escrota no sentido bom. De você mostrar, tipo, que esse cara aqui é o cara ruim, e ele é tão ruim, que ele é capaz de colocar a pessoa que ele mais gostava pra ser enforcada.
Sim.
Uhum. Sabe, tipo, sim. E ele é tão ruim que ele é capaz de culpar uma garota nova, uma mulher nova, jovem, que cometeu entre 399 mil, aspas, um erro... Porque não era, mas, tipo, obviamente era um erro pra época, uhum. né? E usar isso da forma de, tipo, dele não ser pego. Dele não, tipo... É aquela coisa, nunca, nunca vão desconfiar do cara branco, hétero, padrão. Ele com nunca certeza. Vai ser o vilão, ele sempre vai ser o cara bom, ele é o cara de família, ele
e
é o cara...
qualquer coisa que ele falar, vão aceitar.
Exatamente, então, tipo... Foi em 1666, mas, tipo, também é hoje, sabe? Então, sim, tipo, a conversa é a mesma, o diálogo é o mesmo.
Exatamente.
Tipo, é a mesma coisa que acontece hoje. Então, eu acho que, tipo, ter a delicadeza de mostrar isso de uma forma que passe essa mensagem pra hoje, eu dou muito parabéns à construção que a diretora deu pra história.
Eu realmente não cheguei a ler os livros do Steiner, né? Os livros que serviram de base pros filmes. Mas eu tenho certeza que eles não eram livros LGBTs, eu tenho certeza que essa temática ela foi criada pelos roteiristas e a diretora. Eu acho que é uma forma perfeita de você pegar uma obra e modernizar ela. Ao mesmo tempo que você faz uma referência ao que o autor tinha criado, você também traz para um público, né, para um momento que faz muito mais sentido. Então eu acho isso muito legal. É realmente o trabalho da diretora é incrível, mostra a perfeição que ela tem em lidar com tantos subgêneros dentro do terror. Então, assim, eu fiquei surpreso, nunca tinha ouvido falar dela. Então, assim, vou ficar de olho nela também. Muito boa mesmo.
Até pra fugir daquele erro clássico de, tipo assim, ah, vou fazer uma coisa de fantasia. Mas fantasia, em teoria, em fantasia, você pode fazer qualquer coisa. Sim. Mas dá, eu vou colocar um monte de gente branca, porque na época, não existe a época.
Uhum,
então, assim, é a mesma coisa. É um filme, beleza, é uma história que ela se passa num período histórico e tudo mais. Mas é uma história de fantasia. É uma história que não existe, sabe? Então dá pra você brincar e fazer qualquer coisa com isso.
Eu vi muita gente reclamando exatamente esse fato. De tipo, ai, mas eu não acho que esses jovens são dos anos 90. Eles são de hoje. Gente, sim. Os jovens anos 90, eles poderiam ter um pensamento como hoje, mas eles não tinham a liberdade que a gente tem hoje de expressar esse pensamento. E o filme traz essa liberdade, né, mais narrativa, e eles expressam.
Eu acho muito engraçado como isso sempre se aplica a minorias. Tipo assim,
sempre.
São sempre as minorias que não podem subverter o gênero ficcional.
Sim.
As minorias são as únicas que precisam seguir o roteiro da realidade. Você tem que fazer um documentário pra falar de minoria. Você não pode criar
tratado,
ficção.
E tratado muito como coitados. Quando tentam fazer alguma coisa, são coitados. Ai, tadinho. Tipo, não tem personagem de minoria forte, sabe? Ou é trágico. LGBT é sempre trágico, né?
E aí uma outra coisa que em teoria, é a última que a gente tem, assim, que a gente teorizou e acertou, é que fui eu que falei que eu queria muito que Sunnyvale fosse culpado dos problemas de Shadyside. E realmente foi.
Sim,
realmente é.
É verdade.
E eu achei muito foda a forma com que eles mostraram isso. Quando a gente chegar mais pro final do filme, é capaz de a gente falar sobre. Mas, cara, eu gostei muito, muito da forma com que eles fizeram isso.
Sim. Com certeza. É como se fosse uma cidade ao câncer da outra, sabe? Enquanto uma
sim.
vai prosperando, a outra vai afundando no caos.
Cada vez mais.
E é muito louco isso.
E é engraçado como eles mostram isso, né? Tipo, porque a gente nunca viu Sunnyvale até o final do terceiro filme.
Uhum, verdade. Uhum.
A gente nunca viu como é que era Sunnyvale até aquele momento. A gente só viu Shadyside o tempo inteiro. Então, tipo, o tempo inteiro a gente tá vendo uma cidade que é, tipo, apagada, escura, decadente, destruída. E quando a gente chega no final e vê, a casa do Goody, pra começar, tipo, que é branca como se fosse a pluma.
Sim. Uhum.
Tudo cheio de coisa cara, vários quadros, aquelas
com os bodes lá.
Negócio do capeta lá e tal. Então, tipo assim, e quando você sai da casa, você olha o vizinho, tipo, só carrão, casas maravilhosas e tal, e tipo, você fica, cara, realmente, tipo, que bizarra a diferença, sabe? Tipo...
Sim.
Como que uma cidade realmente sugou tudo de vida, sim, que a outra tinha. Tipo, é tipo um vampiro, sabe? A parada, tipo...
Ele
literalmente suga tudo que a outra cidade tem.
É, e eu gosto muito dessas histórias que são ambientadas em cidades pequenas. Stephen King faz muito isso, né? Aquela cidade, tem vários personagens, séries de TV funcionam muito bem. Tipo, por exemplo, citando Riverdale, né? Eu não acompanho Riverdale, mas eu sei que tem essa premissa de ser uma cidade, coisas misteriosas vão acontecendo. Twin Peaks também, por exemplo. Então, assim, eu acho maravilhoso. Eu acho que prende a gente dentro de um suspense.
E engraçado, tem acontecido mais vezes isso, né? Tipo, a gente tá saindo mais de Nova York, a gente tá saindo mais de grandes cidades pra filmes mais, vamos dizer assim, fechados, pra filmes menores e... E é engraçado, sim, esse movimento, porque antes o movimento era, tipo, o luxo das capitais e tal, não sei o que, e hoje a gente, sim, tá indo tanto pra essa coisa interna, né, tipo, dos lugares, pra diminuir, assim, eu acho esse movimento interessante, é quase como se a gente estivesse fazendo um filme independente, mas pra uma grande indústria, sabe, tipo, porque, sim, é o movimento do cinema independente fazer menorzinho, né.
Até nessa questão de escala, sei lá, trazendo igual a gente fez no episódio passado de falar de Harry Potter, tipo assim, é Londres, mas aí você entra por uma parede escondida,
sim,
ali,
vai pro
e aí
mundo.
De repente você tá num mundo novo, mas em teoria aquele mundo tá dentro de um contexto grande, tá dentro de uma grande cidade e tudo mais.
Não, é a própria Rua dos Alfeneiros, se a gente for falar de Harry Potter, a Rua dos Alfeneiros é uma ruazinha num bairrozinho, num lugarzinho.
Minúsculo.
Sim, esse lance de rua também faz muito sentido com slasher, né? Filmes slasher geralmente exploram uma rua ou uma casa, a história se passa ali Halloween.
Um campo, né? Uma coisa meio fechada.
Halloween,
um espaço delimitado.
Halloween numa rua com Halloween ali na época de Halloween nos Estados Unidos, e aí ela é babá de outra, passa de uma casa pra outra. Então, tipo, é muito fechadinho nisso.
E é isso, só pra falar sobre as partes que a gente errou pra poder chegar na discussão real. A gente errou muito, nossa.
Errou
viagem
cheio.
Do tempo.
Não, tipo... viagem do tempo deu certo.
É quase uma viagem do tempo. Tanto que tem um momento que a Dina até fala pra ele no carro, pro Josh. Ah, eu viajei no tempo. Eu viajei no tempo. Aí eu, tá aí, ó.
Uma das primeiras coisas é que a gente falou no episódio anterior, como se quem tivesse cutucado o túmulo, trazido a maldição pro acampamento ali, tivesse sido a enfermeira Lane. Mas na verdade não, foi o próprio Nick.
Exatamente.
Que já tava ali, já tava iniciado no corre da bruxaria, e tudo começou por causa dele. O que só torna ele mais filho da puta ainda durante o segundo filme.
Manipulador.
Total. Mas eu tenho uma dúvida. Quando ele tava no acampamento em 78... Tem um momento que ele conversa com a Zig. Que eles estão lá naquelas coisas de pergunta e resposta. E aí ele fala assim, seu herdeiro também não é fácil. Meu pai, antes de morrer, me passou várias funções e várias coisas que eu deveria seguir. E aí, quando a gente vê aquilo, a gente tá achando que, obviamente, ele tá falando da polícia, seu xerife e tal, tudo bem.
É o nome da família.
E aí, quando a gente vê isso e depois vê o último filme... A gente entende que ele não tá falando muito bem disso. Ele tá falando lá da...
Sim, passar o legado do Satã adiante.
Exatamente. Só que ele vira pra Zig e fala assim, que ele não queria fazer isso.
Sim.
Aí vocês acham que ele tava só no rolo. Se um dia a Zig descobrir, ele tem um pano pra passar pra ele, porque ele falou desde o início que ele não queria. Ou, tipo assim, ele naquele momento não queria e quando cresceu, ele, tipo, se vendeu total pro capeta. Ou ele sempre quis mesmo e beleza, vambora, eu quero o demo.
Eu acho que tem dois caminhos. Pode ser que ele realmente não queria. Mas querendo ou não, chega no final, ele toma uma decisão de seguir por aquele caminho. Que até quando ele fala o nome da Zig e tudo,
sim,
mais, blá blá blá. Então acho que se ele estivesse em dúvida, ele tava em dúvida enquanto ele... Em algum momento ali. Mas ele já tava iniciado e querendo ou não, até o tanto que ele luta no final ali já, tipo, no final do filme. Pra manter o status quo, manter a família dele bem e tudo mais e... Ele é só um grandíssimo filho da puta. Eu, assim, Independente de qualquer coisa, não...
Com certeza. Eu entendi, assim, vendo realmente o último filme e aquele momento de flashback dele lá convocando o demônio, eu entendi realmente que ele tinha que fazer isso. Agora, se ele tava afim de fazer ou se ele ia seguir o pai, eu acho que isso se misturou. Mas eu acho que o plano dele nunca foi deixar a Zig morrer. Eu acho que ele ia trazer o demônio e, na verdade, ele estaria do lado dela. Ele passa o filme todo com ela. Eu acho que pra proteger que algo acontecesse
tanto
com ela.
Tanto que tem até um dos flashbacks que aparece nesse filme. É ele falando que ele não iria deixar ela morrer. E ela fala, mas não é culpa sua. Isso. E ele meio que ignora isso. Eu acho que realmente ele gostava dela e queria defender ela.
É, realmente eu senti que o que ele sentia por ela era verdadeiro e que ele não queria que ela fosse uma das vítimas do que ele fez. No final, ele vendo que ela sobreviveu, né, que ele conseguiu trazer ela de volta à vida e ela começou a falar o que tinha acontecido, ele talvez tenha entrado em pânico e pensado. Agora, se ela começar a falar, vamos descobrir que fui eu. Então ele jogou tudo pra cima dela como se ela fosse maluca e foi embora. Então eu acho que ele não queria que fosse nada com ela, mas estava pouco se importando com o resto, com todas as outras crianças.
Uma coisa que a gente errou, que pra deixar o Thiago triste, é que não tinha nada nos relógios da casa da Zig, Thiago.
Gente, como assim,
mas
cara?
Eu falei isso. Eu falei, os relógios estão ali só
verdade.
Pra serem relógios.
Já falou, verdade.
Mas sabe por quê? Olha só, eu sou uma pessoa virginiana, eu tenho toque, eu tenho negócio. Eu sou virginiana, eu entendo o que é a coisa de estrutura.
O método, né?
É um método
assim.
Ali de organização. Ela tinha um relógio, você via nas etiquetas, é um relógio pra comer, um relógio pra beber água, um relógio pra fechar a porta. Aquilo ali é só neura de gente que quase morreu.
Eu acho também que faz parte do roteiro despistar a gente em algumas coisas. Porque esse negócio do relógio, eu fiquei com ele na minha cabeça porque eu achei que o filme deu muita importância.
O Thiago abraçou a teoria do relógio com muita força.
Cara, o roteiro deu muita importância, mostrou a cena dela arrumando, quando ela tá sentada...
mostrou várias vezes o relógio.
É, e o fundo, quando ela tá sentada, é cheio de relógio, de vários estilos diferentes. Eu pensei, cara, alguma coisa ela tem com o tempo, ela precisa não se perder e tal, então... Né? Eu acho que foi só pra gente achar que
eu acho que era só pra sanidade mental dela mesmo.
É. O Thiago com a questão do relógio, e eu falando que não, porque os ossos talvez nem sejam delas, porque tem alguma coisa nos ossos, e não tem, era realmente dela e foda-se.
Sim. Sim, exatamente. E a outra coisa também que a gente ficou sabendo no final, né, porque eu acho que na verdade a gente não errou, porque a gente não sabia mesmo o que que era. Era a pessoa do chat, né, quem era a pessoa do chat, né, na verdade.
Eu sabia que ela ia ter uma importância, mas eu acho que foi mais uma vez o roteiro tentando apontar pra um lado pra despistar a gente o que tava acontecendo. Então eu acho que isso foi muito inteligente. A gente focou as energias em quem era.
E acabou que no final era só uma menina da escola, né, que gostava de true crime, que nem o irmão da Dina, né, então... Que talvez seja só isso. Eu botei talvez em caps lock no roteiro.
É que o nome dela é muito específico, né? Rainha do ar e das sombras, das trevas.
É, da escuridão, das trevas, sei lá.
É muito específico.
Eu botei talvez porque... Agora, meu filho, eu já tô numa teoria de que nada se sabe, tudo muda. E é isso aí.
É, o futuro tá em aberto.
Bruxas! Bruxas!
Verdade. Eu irei segui-lo. Pela eternidade.
O que vai acontecer?
Mas então vamos lá para a discussão em si do filme, da primeira parte do filme, que é uma ponta importante. O filme é dividido em duas partes e isso é incrível. Mas focando na primeira parte, o letreiro bonitinho lá, 1666...
Eu adoro como muda o letreiro de um filme pro outro, tipo...
Sim!
O primeiro é bem gore, assim, tipo, bem sangão. Aí o segundo já é uma coisa, tipo, menos grotesca, como se fosse um filme de terror mais clássico, assim, talvez.
É.
E o último é como se você estivesse escrevendo num papel, sabe? Várias vezes, um por cima do outro, assim, de certa forma. É legal essa mudança, assim, de...
Até aquele momento pós-créditos, quando aparece o Fear Street bem grande na tela, eu pensei, meu Deus, vai aparecer algum ano novo, e aí não aparece nada, eu acho que isso é muito
Calma,
legal.
Calma, vai chegar, Thiago, vai chegar.
Vai.
E aí, assim, o filme já começa 100% diferente dos outros dois, o que, realmente, eles se mantiveram nisso, eles fizeram muito bem feito, que os três filmes, eles têm vibes completamente diferentes, e esse é um terror totalmente... atmosférico, né? Tipo assim, não tem jumpscare, não tem nada, assim. É só porque você tá vendo que vai dar merda e as coisas vão acontecendo e vão acontecendo e não tem o que fazer.
E é engraçado que você já sabe que vai dar merda. Então você fica o tempo todo esperando a merda acontecer.
Sim. É, a graça tá na jornada.
O que vai engatilhar tudo aquilo, né?
É, exatamente. E, tipo, uma coisa que nesse filme é muito mais forte que nos outros a gente sempre elogiou muito a coisa da trilha sonora, mas isso eu acho que a trilha sonora foi ainda mais fundamental ainda. Porque, tipo, o tempo todo eram músicas tensas, eram tipo...
É mais score,
era uma trilha,
né,
sonora que fica ali meio que agorando o negócio, sabe? Tipo...
Sim, verdade.
Até nos momentos felizes a trilha é tensa. Então, tipo, o tempo inteiro você fica abraçado naquele clima, tipo, meu Deus, vai dar merda em algum momento.
Sim, é muito legal, porque realmente esse filme ele é muito mais sombrio do que os outros, ele é mais dramático também. Porque como ele tem que fechar essa história toda, né, eu acho que ele mergulha bastante no drama e eu achei muito corajoso. Eles seguiram muito do filme, é até lento essa parte toda que se passa em 666... pra dar uma conclusão na história, pra aprofundar um pouco mais nos personagens, e eu acho que ele junta muito bem esse romance que começou no primeiro, então, tipo, você se importa mais ainda com os personagens, então, é muito, muito interessante.
Sim.
Aí, o que eu gostei muito é essa coisa de manter algumas personalidades de 94 e 78 e trazer pra 1676, que foi o que a gente meio que já falou, que é, tipo, deixar os irmãos sendo irmãos, as irmãs como irmãs, E, tipo, por exemplo, dessa vez não foi a Cindy que morreu, né? Foi a Zig. Então, tipo... Que nem era Zig, nem Cindy, mas enfim. É... dessa vez trocaram quem iria morrer, né? Dessa vez o irmão da Dina morre também.
Morreu.
Então, isso. A gente tem essas trocas, mas no fundo parece tudo ainda muito igual, assim, de certa forma. Então, dá uma familiaridade, mas você fica com pena. Porque, tipo, você tá vendo aquelas pessoas que você gosta morrerem, sabe? Tipo, acho que se fossem outros atores... a gente não fosse sentir essa perda, assim, desses personagens, de certa forma.
E eu fiquei chocado na hora que mostrou que o irmão da Dina morreu. Que, na, assim, que no passado, não, lá, lá, sabe? Tipo, mas, assim, porque como a gente não viu ele morrer antes...
É a primeira
caralho,
morte.
Sabe? Tipo, assim, realmente mataram o moleque, sabe?
Não,
assim,
e a morte é péssima, né? É uma morte muito agressiva.
É horrorosa.
Né? Acho que é a pior morte, assim, que a gente viu dos... Os três filmes, acho que a morte é pior.
É, a cena da igreja, ela é muito tensa ali, com aquele... Ele trancado, com as crianças todas mortas. Tem duas meninas negras que parecem gêmeas, que elas aparecem num flashback no segundo. E eu não entendi nada, porque nunca tinha aparecido. Um momento que aquela menina tá na caverna visualizando tudo, ela vê esse flashback dessas duas meninas. Eu pensei, ué, ela nunca apareceu antes. Aí agora a gente vê que essas meninas estavam ali. Então eu acho bem... É bem dark, é bem sombrio.
Foi o que a gente tava falando da ficção, né? De como a minoria precisa seguir uma ficção ou um documentário. Eu achei isso muito honesto. Porque ele poderia cair no LGBT tradicional da tragédia. Mesmo em 1666. E por mais que tenha acontecido a tragédia, e tenha sido em cima, sim, da coisa homofóbica e tudo mais, e machista e tudo, que é possível, né? Existe um equilíbrio muito importante nesse filme entre matar pessoas porque elas são gays numa época que está sendo retratada de verdade e, tipo, equilibrar esse romance, de certa forma, de uma forma que, tipo, parecia honesto. Em 1666, foi honesto que, tipo, tanto que a primeira vez que elas ficam, a Dina fala, isso é errado. Tipo assim, ela quer muito. Você vê na cara dela que, meu Deus, como ela quer aquilo ali.
Mas ela foi ensinada que é errado, né?
Exatamente. E, tipo, aquilo ali pra mim é honesto. Não me... E entra dentro da coisa do... Parece uma realidade pra gente ver o 1666 mais próximo possível. Mas não entra naquela coisa de, tipo assim, eu vou pro inferno e não sei o quê. Tanto que a Sarah, depois que ela fica com a Hannah pela primeira vez, tipo... Mano, ela entrou de cabeça, sabe? Tipo, tanto que a Hannah fala, olha, vão enforcar a gente. Ela, que enforca, eu não tava viva até agora, sabe? Tipo, tanto faz. Então, tipo, é muito honesta essa representação dentro de um ambiente que estava sendo tratado mesmo pra falar sobre isso, mas ainda assim conseguir trazer uma diversidade positiva, de certa forma, ao longo dos outros
filmes.
Porque
é bem bonita as cenas delas, né? Todas as cenas delas são muito bem feitas e muito... delicadas.
E não é uma morte gratuita. Pra mim, isso que é mais importante. Não é gratuito. É diferente quando você tem um The Hundred da vida, você tem um casal, e logo que o casal fica, a mulher que nunca sofreu. Sim. Tomou um tiro desgraçado pra morrer. Aquilo ali, gente, não faz sentido. Era só pra matar mesmo. É isso que eu tô falando. Tipo, esse pelo menos tem um porquê. E você tem uma entrega no final do terceiro filme delas juntas de novo. Então, tipo assim, você não sente tanto essa morte. Quer dizer, você sente, mas sim, você como se tivesse, tipo assim, ah, elas reencarnaram e tô aqui de novo, sabe? Tipo, elas tiveram depois de 300 anos um final feliz. Você consegue ter esse quentinho no coração, de certa forma.
Sim, eu concordo muito isso com o que a Amanda falou. Eu acho que o filme, ele não romantiza, né, a morte dos LGBTs. E eu acho que ele não usa exatamente também como uma propaganda de tipo, ai, vamos combater a homofobia. Eu acho que realmente sai de uma forma muito natural, assim. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas precisam visualizar as coisas pra entender. Então, eu acho que pensando num público-alvo da Netflix, pensando nesse tema abordado, como ele atinge os jovens, eu acho que às vezes a pessoa precisa entender. Tipo, nossa, há 300 anos atrás, então, tinha isso. Isso é... Nossa, como assim hoje em dia? Então, eu acho que é uma desconstrução muito boa. Porque, por exemplo, se você pegar as séries do Ryan Murphy, eu acho que o Ryan Murphy romantiza demais a tortura de LGBTs, sabe?
A tragédia.
A tragédia, ele quer passar uma mensagem de esperança, mas nisso a gente sofre demais. Parece que nunca dá certo.
E esse... muita gente hoje em dia critica muito ele porque achava, inclusive, exatamente, que ele já ia passar disso. De certo ponto. Ele continua fazendo a mesma tecla. E é cansativo, né?
Cansativo. Sim. Eu acho que o Rua do Medo quebra esse estereótipo muito bem, mostra a tragédia que precisa ser mostrada, mas corrige essa tragédia no futuro, né? Então eu acho que faz muito sentido. É muito, muito responsável.
É como se desse um pouco mais de esperança, assim, de certa forma, né?
Sim, vamos, tipo, os tempos mudaram. Se hoje em dia elas podem ter um relacionamento, a Senna e a Dina, é porque no passado precisou uma menina morrer enforcada para que elas, hoje em dia, pudessem ter um relacionamento.
Eu acho
delas
muito bonito, porque lá atrás, né, em 1666, a Sarah e a Hannah falam: ah, a gente vai ficar embaixo do... Um dia a gente vai ficar embaixo do sol e ficar juntas e tal.
Uhum. Sim.
E, tipo,
sim,
o final do filme, sim, é, de fato, elas embaixo do sol e juntas e tal. Por mais que sejam as mesmas atrizes, eram pessoas diferentes.
A história ecoa, né?
A história, uhum, ela se repete, de certa forma. E o Cheeseburger é fofo, porque o Cheeseburger é do início de 1994. É um trecho que a Dina fala pra Hannah que quando elas saírem dali, elas vão em vários encontros, vão ouvir Pix e comer cheeseburger e namorar a madrugada inteira. Então, tipo assim, é muito fofo, sabe? Tipo assim, você tem várias mini conclusões do relacionamento.
Verdade. E sem fazer propaganda, mas vocês repararam que tá escrito King, né, no cheeseburger? É como se fosse do Burger, uhum, King. E o Burger King, é, hoje em dia, né, é super de campanha LGBT e tal. Então, sim, enfim, pode
deve
ser
ter,
uma publi consciente.
Deve ter... Não, obviamente foi um publi ali que, né... Mas voltando para a história... Porque pra mim, e foi o que eu falei nos dois episódios, pra mim o terceiro seria a Sarah Fear iria morrer, e aí ela iria incorporar o pai da Hannah.
E as coisas começaram a dar errado depois.
Só que na verdade começou a dar errado antes dela morrer, então tipo assim, na minha cabeça eu comecei tipo assim, gente, que aconteceu? Porque tipo assim, a Hannah tá viva, ela tá viva ainda, a Sarah Fear tá tipo de boas. Tipo, uhum, ela não morreu e incorporou alguém, ela tá viva e o cara já tá incorporado, então tem alguma casinha que não tá encaixando com a outra, sabe? Tipo... E aí, na minha cabeça, tipo, começou o alerta de, tipo assim, cara, vamos botar ela ser a bruxa boa, vamos botar... Só que, tipo assim, eu não conseguia ver quem era. Porque ser o Tommy, naquela época, que era o bêbado, seria muito idiota, seria muito óbvio. Então, tipo, eu não conseguia ver, uhum, quem era, sabe? Tipo, aí eu comecei a pensar, pô, será que é o pai da será que é o pai da Sarah, tipo, meio puto, porque descobriu que é filha, pegou a outra, tal, não sei o quê, e, tipo, foi o babaca mais óbvio possível.
Isso é legal no início do filme, porque a gente não sabe quem é que tá fazendo, né, essa coisa satânica por trás. E aí as coisas começam de fato a acontecer. Tipo, as maçãs começam a ficar podre, a comida.
Cara,
e aí
a cena dos porcos
é bem terrível, né? O porco come os filhotes. E aí a gente pensa assim, será que realmente, né, a relação... A gente não pensa, a gente sabe que não, mas reforça esse negócio pra cidade que, tipo, a relação das duas tá apodrecendo aquela vila, o demônio tá ali, né? Até tem uma cena da bruxa que eu me lembrei, quando eles vão tirar leite da vaca e aí sai sangue no balde, né? Então, tipo, uhum, parece que a presença do demônio começa a controlar o lugar, então achei isso bem legal também.
Foi muito bem feito, assim, tipo, essa queda, né? Tipo, de... A maldição começou, sabe?
É, deixa tudo mais obscuro. Acho que cria um clima bem legal.
É que eu queria falar mal do Tommy no passado sobre o rolê, tipo assim, que ele foi... Que tava tendo a festa, que ele foi recusado pela coisa e a partir dali...
Não foi o Tommy, foi o Caleb.
Caleb.
Ele tá a cara do Robert Pattinson, gente. Eu achei ele a cara do Robert Pattinson.
Aí vocês estão juntando um personagem com o outro. O Caleb é o que fica de pau duro e a Dina dá um tapa na cara dele. E o Tommy é o que era o ex-serial killer.
Mas é ele que fala merda no coisa, não é?
Não, quem fala é o Caleb.
Mas o Tommy
Não, o Tommy fala. Mas o Tommy não acusa em nenhum momento. Engraçado isso.
Ele só reforça.
O Tommy,
né?
não acusa em nenhum momento a Sarah e a Hannah. Ele fala que alguém cometeu o pecado.
Ah, mas eu entendi ali que era ele que tava espreitando na mata.
Quem tava espreitando na mata era o Nick. O Salomon, na verdade.
Ah!
Aparece a cena.
É verdade.
O Tommy, ele faz aquele papel daquele fanático religioso que fica falando, ah, o diabo
isso,
tá aqui,
exatamente.
A culpa é de alguém, o demônio tá aqui e tal.
É verdade.
Mas ele não acusa as meninas, e ele só, ele vê, na verdade, elas se beijando na frente da casa da Hannah, no final.
Uhum.
Mas não, ele não vê elas se pegando lá no meio do mato, não tá. É ele, isso aí é o Salomão mesmo. Mas na hora do tribunal... Que é a parte do Somos Brothers e tamo junto.
Que ali é foda. Ali é onde dá uma revolta
ali
desgraçada.
Ali é a broderagem. Ali é só a broderagem.
Não, e mostra os homens brancos, né? Governando como sempre.
Desde sempre.
Total. É porque tem a cena do Caleb que fala. Ah, eu vi a mulher nua, pelada, deitando com o demônio. Na verdade, foram as duas. Elas deitaram com a mula do sangue, não sei o que lá. E as duas olhando do outro lado da janela, assim. Tipo assim, fudeu, a gente vai morrer.
Eu tava aqui pensando, né? Eu acho que a gente tava falando sobre o Nick no segundo filme, e eu tava pensando, será que o Nick também, nesse filme, ele talvez questionou se ele ia fazer? Eu acho que no início do filme, ele não ia fazer, convocar o demônio. Eu acho que ele tomou essa decisão quando ele viu as duas juntas. E aí ele pensou assim, ficou recalcado, pensou, não, eu não vou ser humilhado dessa forma. E aí ele foi até a bruxa, matou ela e fez a maldição. Eu acho que talvez naquele início... tivesse um pouco de bondade.
Mas ele fez a maldição antes delas ficarem. Porque no dia seguinte já tava rolando. Porque olha só, pela linha do tempo, quando aparece o flashback, ele aparece matando a bruxa à noite.
Sim. Parece que foi depois que ele viu elas, não?
Pode ter sido depois que ele viu elas ali, ou aquilo ali era ele voltando já.
Sim, aí
a gente só não tem esse encaixe. E aí ele viu... Mas eu não acho que ele teria pensado em prejudicar a Sarah ali. Tanto que ele meio que faz como se fosse uma proposta pra Sarah ficar junto com ele.
Sim.
No ritual lá do capeta. Então, assim, eu acho
sim,
que...
Sim, depois. Então, é por isso que eu senti que ele tinha um sentimento maior por ela. Que talvez no início ele tivesse considerando ir embora dali. Porque ele fala, né? Ah, o meu irmão quer que eu vá... vá pra outro lugar.
Então, eu acho que não, porque ele fala que a mulher dele sempre falou que aquelas terras seriam férteis e ele não sairia dali, porque a mulher dele falou que as terras eram boas e que ele iria mostrar isso pra todo mundo. Então acho que foi mais uma coisa dele demorar pra achar o livro da bruxa e usar o livro.
Entendi.
Do que ele de fato, tipo,
sentir alguma coisa.
Se eu vou fazer ou não. Tipo, eu acho que ele gostava da Sarah. Como, não como mulher, nada disso. Acho que ele gostava da Sarah, tipo, tinha uma...
Um carinho.
É, porque os dois eram diferentes, né? Eles pensavam diferentes daquelas pessoas. Eles tinham uma amizade, né?
Exato. Acho que eles tinham isso. E aí, tanto que por isso ele faz a proposta pra ela ficar com ele, tipo, na coisa dos rituais e continuar junto com ele. Mas... Eu acho que ele sempre quis fazer mesmo.
E é uma relação que se aproxima da relação do Nick com a Zig no futuro também, que é a mesma coisa.
Uhum.
Existe um carinho, existe um senso de quase proteção ali, mas o dever vem acima, né? O dever de fazer o mal, isso. No caso.
Sim. É, porque talvez o planejamento dele fosse nem matar a Sarah. Talvez ele queria que a Sen, que no caso é a Hannah, né? Hannah. Ele queria que ela morresse apenas e a Sarah se juntasse a ele, entendeu?
Eu acho, sendo bem honesta, que eu acho que ele não queria matar nenhuma das duas. Porque quando tá tendo tribunal, ele tenta muito acabar com a conversa. De tipo assim, tem um demônio. sabe? Tipo, ele tenta demais acabar com isso, porque ele já viu que o Cyrus morreu, né, o que era o padre, então pra ele, ele tenta vender muito como se o demônio estivesse ali, e ele matou o demônio, e o demônio foi embora.
Até porque o padre matou 12 crianças, né?
É. Exatamente, então tipo assim, ninguém mais iria ficar recorrendo nessa história e, tipo, tentar chegar nele, por exemplo.
Pra tentar abafar a história rápido, pra evitar maior problema.
Eu acho que ali, ele só, tipo, na cabeça dele, ele falou assim, eu vou matar um cara, que vai ser esse aqui, e vou ter prosperidade na minha vida. Daqui a uns anos eu mato outro, e ninguém nunca vai descobrir. E eu, por isso que eu acho que, tipo assim, ele não planejou nem a Dina, nem a Hannah, sabe? Tipo, nem a Dina, nem a Sarah, nem a Hannah.
Uhum, acho que elas foram um efeito colateral que ele não planejava, mas que ele tinha que deixar morrer, porque... ia acabar com o plano dele, então ele tinha que deixar acontecer.
Exato, foi bom pra ele. Tanto que ele salva, entre muitas e muitas aspas, quando a Sarah confessa, né, no final do enforcamento, ele é o que fala pra, tipo, soltar a Hannah. Tipo, solta a Hannah, solta... É ele que fala. Então, tipo assim, por mais que ele seja um escroto, um babaca, eu acho que ele viu que ele poderia, pelo menos, salvar uma...
Até porque, querendo ou não, ele já tinha matado o pai dela, né? Então, tipo assim, matar o pai e a filha é foda, sabe?
É, tipo assim, eu não tô falando nem que ele fez isso de bom coração. Não acho que fez. Eu acho que ele só fez aquilo ali pra mostrar que ele era uma pessoa boa pra todo mundo. Pra todo mundo, ninguém ficar em cima dele, entendeu? Eu acho que foi só isso.
Sim, que ele era o herói salvador. Matou o padre e agora tá salvando a filha, então, tipo,
e
ele...
E pegou a bruxa, né? Porque é ele que entrega a Sarah, né? No meio de todo mundo. Então, acho que tem um pouco essa coisa, assim.
Aquele momento que ela fala pra ele ali no ouvido dele, antes de ser enforcada, gente, é de arrepiar.
Não, e antes disso, a própria conversa que ela tem com a Hannah, que é tipo, texto, o texto é muito bem escrito.
Muito, e a atriz entrega, né, Kiana Madeira, ela entrega, nossa, ela entrega muito.
É muito engraçado, porque o que a gente tava falando, o que eu falei lá no início, tipo... Foi em 1666, mas é hoje também, sabe? Tipo, eu até anotei as aspas. Tipo, uma que a Hannah fala pra ela... Foi as duas aspas que pra mim foram as que mais mexeram comigo. Uma é que a Hannah vira pra Sarah e fala... Você não percebe? Não importa se fizemos ou não. Se eles dizem que fizemos, então nós fizemos. E isso, tipo, pra mim é muito isso. Tipo, as pessoas falam... Ah, você é gay, então tipo assim, você vai pro inferno.
Não
tipo,
importa
aquela pessoa,
o que você
a pessoa
fala.
Vai pro inferno mesmo, sabe? Tipo, não importa se você fala que não, isso não é um problema. Não importa se você fala que Jesus mandou amar o próximo. Foda-se. Não importa nenhum argumento que você use se a pessoa ela é homofóbica, ela não consegue enxergar isso, tipo...
Não, é a caça às bruxas moderna, né? Exatamente. Qualquer pessoa que... Qualquer pessoa
total,
de minoria,
total,
se uma
total.
Pessoa de minoria for presa e não for culpada, não importa o que ela diga, o que ela faça, ela vai continuar presa, porque o sistema vai prender ela de qualquer forma. Então, não tá nas mãos da pessoa.
E a outra que pra mim foi, tipo...
Arrebatadora.
De todas, assim, que eu falei, tá, toma, leva tudo que você quiser... Que é quando a Sarah fala que, devido a tudo que aconteceu, ela vai, de fato, virar a bruxa. Se eles querem uma bruxa, então eles vão ter uma bruxa, né? Que é o que a gente até chegou a comentar isso, acho que no segundo episódio. E a Hannah fala, pô, mas uma bruxa, tipo, você meio que não tem medo e tal. E a Sarah fala, eu não tenho medo do demônio. Eu tenho medo do vizinho que me acusa. Eu tenho medo da mãe que deixaria a filha dela ser enforcada. Pra mim, aí, o filme podia ter acabado que eu tava batendo palma.
Sim. É muito bonito, é um discurso muito poderoso,
exato.
Porque é real, e ele é atemporal, é o que a gente falou do outro texto também, assim, poderia ser em 1666 e pode ser hoje, foi ontem, sabe assim?
Sim, eu acho que é muito rico isso do filme conseguir se afastar, ou até mesmo usar o terror e a fantasia como uma forma de crítica social que atinge muito forte, e mostra ainda mais a consciência do roteiro, o pessoal fala, ah, mas eu acho que essa história ainda tá muito contemporânea, muito de hoje, então, mas o roteiro quer mostrar que o que acontece lá no passado vai acontecer em 78, vai acontecer em 94, vai acontecer em 2021.
Desde o primeiro filme eles estão se mostrando um filme que é no passado, mas que é hoje, desde o primeiro filme.
Sim, a mensagem é
exatamente,
de hoje,
exatamente,
né?
Então, tipo assim, não é nenhuma novidade que em 1666 eles iam trazer uma discussão sobre essa, sendo que a gente tá desde o primeiro episódio falando que a bruxa não seria bruxa.
Sim, gente, a travesti que foi queimada viva, recente aqui, agora
sim.
No Brasil, que faleceu, era uma bruxa caçada pelas pessoas, então, tipo, a história se repete.
Exatamente.
E esse filme ajuda a gente entender que a história não é pra se repetir.
Ué, a mulher do DJ que tomou porrada durante horas dentro de casa.
Uhum. Sim, a própria, por exemplo, é um exemplo que não encaixa muito nisso, mas é importante citar. A Elise Matsunaga, tem uma série documental da Netflix, vocês assistiram?
Não, ainda não.
Não, mas eu vi o que a galera tá querendo criticar.
Sim, então, é uma série que humaniza muito mais ela, porque a gente sempre soube um único ponto de vista. A mulher assassina do marido que picou ele e tal.
É a que botou ele na mala?
Aham. Uhum.
Isso, essa série, ela dá o depoimento em 4 episódios. É o ponto de vista dela da história e você entende como ela também foi uma bruxa nessa história. Tipo, é óbvio que ela cometeu, foi um crime, não estou passando pano, ela tem que estar presa.
Uhum.
Mas é muito machismo que colocou ela como uma extrema vilã, só que tem muito mais coisa na história.
E a própria recepção da série tá sendo machista, porque tá todo mundo falando assim, ah, vai fazer porra de série pra humanizar uma assassina? E a quantidade de série que tem sobre Ted Bundy, sobre qualquer outro assassino, sabe? Tipo assim, existe todo um nicho de cultura de serial
true
killer.
True crime
então,
em cima.
True crime. Qual que é o problema de ter um agora que é uma mulher, que é brasileira, que é um caso que aconteceu há pouco tempo atrás? A gente lembra disso, mas não.
É, exato. Qual o problema de você ver os dois pontos de vista de uma história? As pessoas, elas querem pegar um único ponto de vista e pronto, carimbou, é isso. Ela é a vilã, ela é isso. Não, calma, assiste o outro ponto de vista.
Gente, Ted Bundy, pelo amor
Sim.
de Deus.
Romantizado, né?
O filme do Ted Bundy com Zac Efron é uma horrível, justamente
total,
por causa
total.
Disso. Porque eles romantizam o cara ser... Óbvio, ele foi romantizado
Reforça,
na época,
né?
Não isso, mas o filme em si piora a situação, que já é ruim. E tipo, uma coisa é você fazer um documentário e botar lá a história, uma coisa é você criar uma narrativa fofa em cima disso, são duas coisas totalmente diferentes.
Então eu acho que é exatamente isso, tipo, os filmes eles dialogam muito bem hoje em dia e eles mostram que essa caça às bruxas nunca acabou, né, então as pessoas precisam refletir sobre isso.
E aí, assim, a gente chega... Quando chega nesse ponto delas desse diálogo, já teve a treta da Gina com o Solomon. Da Gina, não. Ah, da Sarah Fier com o Solomon, que ela perdeu a mão. E aí, entra naquele ponto que foi por puro acaso, ela não cortou a própria mão porque queria e tudo mais. Inclusive, a cena dela perdendo a mão, eu achei brutal. Assim, a gente já viu muita coisa brutal na trilogia, mas o corte e a questão que... É praticamente puxando que a mão solta. É horrorosa, sabe? E é muito bem feita.
Nossa, dá muito nervoso.
E aí chega no ponto lá em que eles realmente vão enforcar ela, e aí ela faz todo o discurso de ódio, a nota de repúdio dela ao Solomon, que tipo...
Uh-huh. Eu vou voltar, seu filho da puta, eu vou voltar.
E eu vou contar a verdade, sabe? Assim, a verdade vai ser a sua maldição.
A verdade será revelada. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas será...
Não, esse trecho da verdade ser a sua maldição, eu também achei muito forte, sabe? Porque querendo ou não, trazendo pra momentos atuais e tudo mais, eu acabei de... Recentemente eu ouvi o UOL Investiga, uhum. que é sobre a vida do excelentíssimo Jair Bolsonaro, e o último episódio em específico... e o último episódio específico é porque ele fala... O Bolsonaro, ele já trouxe muito a questão que a verdade libertará, que tá na Bíblia. Lá que a verdade libertará, a verdade... E aí bateu, assim, com uma coisa que eu já tava na minha cabeça, porque, tipo, é isso, caralho, sabe?
Sim,
assim, porque
sim.
É muito forte, é muito poderoso.
Sim, e, tipo, foi o que a gente tava conversando até um pouquinho antes, que era aquela coisa de, tipo... Ele meio que fez uma maldição na cidade.
Aham. Uhum.
Mas parece que ela lançou uma praga muito mais forte,
uhum.
sabe? Tipo,
Sim.
que aquele desejo dela ali no último minuto de vida...
Foi tão poderoso
tipo,
quanto, né?
Foi tão poderoso quanto fazer um pacto com o demônio,
uhum.
sabe? Meio que isso,
Sim.
assim, de certa forma. Então...
Total.
Aí nessa questão do ódio, assim, até porque... Até a forma com que o filme constrói, a gente tá com tanto ódio quanto ela.
Uhum.
Porque tem aquela cena do... Achei a bruxa! Filho de uma puta, sabe? Cara... E assim, a gente
ficam procurando as marcas, né, nas meninas. Ai, elas estão com marcas do demônio. Aí fica, ai, olha, que ódio. Sabe uma coisa que me surpreendeu, assim? Eu acho que como o filme tava subvertendo muitas as expectativas, a bruxa não é bruxa e tal, eu achei que não existiria realmente algo satânico. Eu achei que fosse uma coisa dela. Quando eu vi que ele realmente convoca o diabo e que, tipo, tem um livro que realmente tem uma maldição, o diabo vem, eu achei, poxa, legal. Eu achei que eles não iam, que ia ser completamente sem ser, sem ser uma coisa fantasiosa com o Satã. Então, por fim, eu gostei.
Eu acho que esse filme ele foi muito ousado em algumas coisas, trazendo a questão LGBT para o foco principal da discussão. Uma personagem, na verdade não só uma, como dois personagens principais, porque a irmã e o irmão negros.
Sim.
Então, e não só negros, mas como fora do padrão, eu acho, porque ele é um menino gordo, ela não é uma menina magrinha, que, tipo assim, a Sam já seria muito mais o padrão americano.
Sim.
Né? Vamos dizer assim, magrinha, lourinha, de olho claro. Então, e ela não é a principal em nenhum momento do filme, no máximo, ela aparece muito mais no primeiro e no último, né? No segundo, a gente nem vê a Sam.
Uhum.
Então, eu acho que o filme é ousado nisso, e eu acho que mais ainda, ele atinge um pouco a coisa da religião.
Sim.
Porque ele, mesmo que seja de uma forma sutil, mesmo que não fale sobre religião, toda a discussão, tudo que acontece é em cima da problemática da religião, de criar uma caça às bruxas pra matar a gente.
Sim.
Não, mas é isso mesmo, porque querendo ou não, até trazendo pros dias de hoje, tá em alta uma porra de um moleque no TikTok falando altas bobagens, sabe? Tipo assim, de tipo, que as pessoas estão dando mais valor pra bichos do que não sei o quê, e do que pra pessoas, e porque Deus, isso e aquilo. Cara, um jovem com um pouco menos de...
Com esse poder de alcance,
sim, não, mas
né?
Assim, eu penso mais na questão justamente do público que ele tá alcançando, sabe? Tipo assim, ele pega qualquer pessoa que tá um pouco mais frágil, e pô, joga um discurso dele, a pessoa quebra, tá ligado? A pessoa vai sucumbir naquilo. É um discurso muito merda, é um discurso muito muito bem escrito, sabe? Assim, pra parecer uma coisa positiva, sendo que ele não é. Ele não é um discurso positivo.
Ele é só mais um discurso de caça às bruxas.
Sim, exato, exato.
Sim, exatamente. Esse lance da religião é outra coisa que repercute ainda hoje. O Brasil, sabe? A religião tá comandando o governo o tempo inteiro. Então eu acho que tem muito disso e, obviamente, naquele momento...
E é muito problemático.
Muito isso. Problemático, porque você cria uma fantasia na cabeça da pessoa que ela fica cega e ela começa a cometer coisas, atos, em prol do que tá acontecendo.
Eu acho, gente, que quem é religioso nunca leu a Bíblia. Ele não tá lá dizendo, Jesus mandou amar o próximo. Gente, se Jesus volta hoje, Jesus é escrachado.
Sim. E Jesus tá longe de ser um homem branco, né? Ele nunca que ele voltaria como homem branco. Eu tô me lembrando do especial do Porta dos Fundos que o Fábio Porchat fala. Eu já voltei várias vezes, uma como uma travesti, uma como homem negro. Vocês me mataram em todas elas, eu não volto mais.
Mas, cara, é isso. Tipo assim, eu acho que quem... Óbvio, gente, a gente tá falando de... Religião, religião tem várias camadas.
Sim, com certeza.
É a mesma coisa de falar
gente,
do homem machista.
Tá,
eu sei que eu não tô falando de todo mundo.
Sim, a gente tá generalizando.
Então, assim, é tão bizarro como a pessoa fica entranhada dentro dessa história de uma coisa de tipo, eu vou. De odiar alguém por essa pessoa não viver da mesma forma que a outra vive, sabe? Tipo, porque é basicamente isso: é você gastar a sua energia, o seu tempo, odiando alguém que você nem conhece, que você não sabe nem se.
Que não interfere em nada na sua vida.
É que o problema não é em si a religião. O problema é a fé cega que as pessoas têm.
Isso é aplicado em tudo. Política, religião,
exatamente.
Futebol.
Porque você acreditar que existe algo além, que existe Deus, um universo de coisas, signo, enfim, todas essas coisas, tudo bem, não tem problema. O problema é você usar isso como um discurso de ódio contra os outros, justificando um livro que poderia ser as Crônicas de Nárnia, sabe? A Bíblia poderia ser uma ficção, ou é.
Exatamente, e não só tipo, justificar o ódio, nada disso, mas tipo, botar que uma outra pessoa precise viver dentro da sua religião.
Sim, dentro do seu pensamento. É horrível. E aí é isso. E então, essa crítica à religião no filme... É o que a gente vive hoje em dia, então faz muito sentido. E realmente, eu acho que a religião, de certa forma não, mas no geral e com certeza, foi o que fundamentou todo esse discurso de ódio que existe hoje em dia, sabe?
Com certeza não, é fato. É fato,
exatamente.
Que veio da igreja todo o ódio que a gente semeia sobre várias e várias coisas.
Por mais que hoje em dia existam igrejas que são mais conscientes e pessoas religiosas que eu conheço até... Que são, tem uma mente muito...
Tem até amigos que são.
Que tem uma mente muito mais aberta e realmente entende a diversidade. Exatamente. Mas, no geral, a gente sabe que não é assim. Ainda tem muito a evoluir.
Tem, não. E, tipo, um filme desse, de uma amplitude dessa, de um alcance desse, ser aberto a criticar isso, pra mim eu achei bem...
É muito corajoso.
Forte, assim.
Um jovem de hoje em dia, que tá, tipo, um jovem... Nossa, falei como se tivesse 80 anos. Mas um adolescente hoje em dia que vai abrir a Netflix e assistir esse filme, e ele for muito religioso, talvez ele pense, reflita, questione, né? Será que a minha religião também faria isso com elas? Será que eu viria um LGBT na rua e eu ia bater nele? Então eu acho que essa mensagem, ela repercute muito nas pessoas. Isso é muito legal.
Eu espero, né?
Mas aí, voltando pro filme também, assim, uma vez que matam a Sarah Fier, enterram ela ali mesmo, perto da árvore, foda-se, e aí de noite vem os amiguinhos dela pra tirar o corpo dela de lá, porque a gente até questionou, nossa, mas como que o corpo dela foi parar aqui no meio daquela floresta, blá, blá, blá.
Não podemos deixá-la aqui, sozinha, embaixo desta árvore. Ela merece um enterro decente.
Vamos tirá-la daqui. Enterrar ela em outro lugar. Para que ninguém saiba onde ela está.
Exceto nós.
Foi isso, foram os amiguinhos dela que tiraram ela dali. Mas é interessante, quando eles enterram ela com uma coroazinha de florzinha vermelha, que é aquele fungo que a gente viu no segundo filme, que tomou todo o subterrâneo da cidade, do terreno ali, sabe?
Era a coroa que a Hannah usou na noite que elas ficaram, sim, pela primeira vez. Então, tipo, tem toda uma coisa meio poética, né? Então, tipo...
E aí, quando chega naquele final, que a gente já acabou comentando já, tipo assim, que é a Hannah e a Dina comendo um hambúrguer e tudo mais, e a câmera vai subindo, elas estão num lugar que tá cheio daquela planta vermelha. E é uma cena muito bonita, porque traz toda essa camada de significado que a gente falou, que elas são meio que um reflexo do que já foi no passado, e o passado tá ali com elas, tá literalmente formando o chão que elas estão pisando.
Sarah Fier correu para que, sim, Dina pudesse, sim, andar.
E o legal é que essa coisa vermelha, esse fungo, no segundo filme ele é tratado como fungo, né? A Cindy tá limpando o banheiro. Nossa, isso aqui tá
um problema.
A gente entende, na verdade, que o dali é como se fosse a memória dela, o amor dela. Tipo, se repercutiu ali pelo chão.
E durou todo esse tempo, né?
Então, eu acho que é bem bonito. Tipo, ela tava enterrada no subterrâneo, escondida, mas aquele negócio tava fluindo ainda pro mundo.
E é muito bonito.
Aí uma coisa que eu acho que ninguém estaria esperando enquanto a gente assistia o filme é que a gente iria ver na tela o 1994, parte 2.
Isso me pegou de surpresa de uma forma. Eu fiquei muito feliz, muito feliz.
Mas é muito engraçado, né? Porque, tipo, é como se a gente tivesse feito uma viagem no tempo, na verdade, né? A gente saiu de um lado e, sim, foi jogada do outro. E, tipo, como o filme facilmente se adaptou a isso, né? Óbvio que foi tudo gravado de uma mesma tomada e tal. Beleza, tudo bem. Mas, tipo, como mudou de uma cena pra outra.
Sim.
Tipo, na outra a gente já voltou pra neon, pra cenas escuras, pro slasher, pro ritmo acelerado.
O ritmo
todo,
do filme.
Aquela coisa de matança, aquela morte bem sangrenta. Tanto que no 666 a gente só vê, tipo, sangue, assim. Com a Sarah Fier, né? Ela lutando com o Salomon e tudo mais. Tirando isso, a gente não tem essa coisa de tão slasher, assim.
De ver a violência, né? A gente vê o resultado dela, mas não ela acontecendo.
Ali a gente voltou pro primeiro filme mesmo, assim. A gente voltou, tipo, pra todo o aspecto do primeiro filme. E eu achei isso tão, tão legal que eu não tava esperando. Eu não sei o que eu tava esperando, mas tipo, não era isso, sabe? Era meio que isso.
Em teoria, a gente sabia que ia ter que retomar aquela história, mas a forma com que eles fizeram foi tão bem executada, foi tão bem feito e bonito. E aí, rapidinho, a Dina já explica por mão dela, eu voltei no passado, não sei o quê. E aí, eu acho legal que ela... Eles fazem uns jogos de palavras interessantes, que é tipo assim, que ela só fala, tipo, o good is bad. Que, tipo assim, good é o sobrenome do Nick. Nick Good, que tem um E no final. Só que a palavra good também é bom, tá ligado? E ao mesmo tempo, a gente tá desde o primeiro filme vendo a Sarah Fier. E Fier também é medo, tá ligado? Então, tipo, os nomes, o joguinho que eles fazem nos nomes.
E é engraçado porque, tipo, o nome Fier, do Sarah Fier, não se escreve como Fier de medo.
É o Fier, é com I.
Mas o nome, a forma de falar... Isso em inglês tem muitas sacadas de vez em quando em algumas séries que eu acho sensacional, mas o nome da rua é Fear de Medo.
Uh-huh.
O nome da Sarah não é de medo. Mas aí você escuta e você acha que, tipo, é a mesma coisa, como se fosse.
Né? Não, e o legal que subverte. O medo é bom, que é ela, e o good, na verdade, é o evil, é o mal.
É, então, é muito bem sacado.
Tava ali o tempo inteiro, só você não viu, né? Só a gente não viu.
No trailer de 1978, tem uma, a narração do trailer fala good versus, good versus evil. E no good é a imagem da Zig e no evil é a imagem da Sheila. Então, tipo, tem um pouco isso também na forma
esses,
que eles...
Esses trocadilhos, né? É verdade. É, então, dessa cena do parte 2, eu também fui pego de surpresa. Eu me lembro que na hora eu pausei, porque eu pensei que o filme tava, tipo, faltando 10 minutos pra terminar. Eu tava muito imerso. E aí eu pausei e vi que faltava 40 e poucos minutos. Eu pensei, caramba, eles vão realmente fazer uma parte 2. É muito legal. Então eu fiquei super
empolgado. É como se fosse mais um episódio, né? O series finale da parada era aquilo ali.
É, então, eu até tinha falado pra Amanda no áudio. Se fosse uma série de TV, o episódio da Sarah Fia seria o penúltimo, né? Episódio da série. E geralmente penúltimos episódios voltam no tempo. Tipo, pegar Residência Rio é o episódio em preto e branco que volta no tempo. Então fazem muito isso. E o último episódio seria esses 40 minutos finais ali. Até o tamanho de um episódio. Então, cara, é muito genial. É muito realmente... É muita mistura de cinema com série, assim. É muito legal.
E aí, nessa parte, nós temos o quê? O cara da delegacia.
Que aparece de novo. E, cara, é... A forma que eles trazem o cara de novo, que eles... Vamos lá, tem a perseguição na floresta com o xerife, e aí eles conseguem roubar a viatura.
Sim,
e eles chegam de viatura na frente do cara, e o cara já, tipo, já vai levantando a mãozinha pra cima, assim, quer matar o xerife, good? Claro! E aí ele só vai, tá ligado?
É, ele fala, deixa eu pegar meu casaco. Tipo, era tudo que ele queria, era matar o xerife. Eu quero pra ontem um filme spin-off do Josh e do Martin. Os dois se deram muito bem, cara. Preciso disso.
A dinâmica dos dois é muito boa.
É muito engraçado os dois. O Martin, realmente, eu adorei o personagem. Adorei ele ter voltado, finalmente. Eu imaginei que ele fosse voltar, o cartãozinho fosse ser importante, mas eu gostei muito do humor que ele trouxe, né? A gente tava num filme super denso no passado, e aí do nada o negócio fica engraçado e fica divertido e agitado. É muito legal.
Sim.
Eu acho que é isso, sabe? Tipo, quando a gente tava vendo em 1666, tipo, não tinha espaço pra essas
não
coisas.
Tinha.
Então, agora que tem, a gente realmente voltou pro filme de 94, sabe? Tipo, tem piada, tem coisa grotesca. E a gente vai nesse fluxo e tá ótimo, sabe?
É, e aí eles bolam um plano muito interessante. E cara, é muito... Ai, é muito foda, é muito bem feito. Assim, a primeira parte do plano eu achei meio fraca, que era só prender os bichos dentro das lojas. Tá bom.
Nas grades que são fortes, né? Ele faz aquela piada machista falando, ai, desce mais rápido do que as líderes de torcidas. Aí a Zig vira o olho assim pra ele, é muito bom.
E tipo assim, quando você vê aquilo ali, pelo menos eu, quando vi essa coisa das grades, falei assim, gente... Vai dar merda isso aí. Isso aí não tem
óbvio,
como sustentar,
né?
Até o final. Vai dar merda. E toda hora, a Sam, dentro daquela porra, daquela grade lá amarrada, eu falei assim, ela vai soltar. Ela vai soltar daí. Ninguém tá olhando pra ela, ela vai soltar. O que que deu? Soltou.
Se soltou. Mas antes dela se soltar, eles executam um plano, que eles colocam o sangue da Dina na tinta, porque aí é legal.
Aí fazem o Carrie.
Eles trazem a referência do filme anterior que a própria... Qual é o nome da menina? A própria Zig conversou com o Nick sobre a questão de fazer Carrie com a Sheila lá no segundo filme. E ela, tipo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a Carrie nele. E aí eles jogam.
Ela tava guardando pra fazer isso por tantos anos.
Eu acho que ela realmente se sentiu confortável em fazer a Carrie em alguém. E uma coisa que a gente falou muito no segundo episódio, que talvez a gente achasse que a Zig fosse morrer, e eu fiquei muito feliz por ela não morrer, depois que eu parei de pensar nisso. Porque, tipo, não matar a protagonista mulher, sabe? Tipo... E, tipo, as mulheres de fato não morreram nesse filme.
Eu achei que a Zig não ia ter muita importância além de só contar a história. Eu gostei que trouxeram ela pra ação, então ela tá muito bem ali naquele momento.
Sim, e eu gostei que ela, a atriz em si, ela deu uma brilhada nesse momento, né? Tipo,
deu.
Achei que ela trabalhou muito bem ali.
E aí ela se aproxima mais da personalidade da Zig que a gente viu no outro, porque
rebelde.
A gente até falou, nossa, mas elas não se parecem, mas na atuação dela mais porradeira, ela se aproxima mais do que a gente viu
muito,
na
tipo, perspicaz, de sagaz, de pegar as coisas, de criar umas teorias, de criar o plano. Você vê que, tipo, a Zig voltou, né?
Ela tem a vingança que ela precisava pra irmã dela. Então, realmente faz sentido ela existir ali ainda. E
até ela não morrer, é legal, porque, querendo ou não, ela foi privada de viver por muito tempo. Porque desde que aconteceu o rolê do acampamento, ela tá... em teoria, a gente acompanha que ela tá naquele procedimento de relógios e tudo controlado por medo. E agora, ela, uma vez que tudo acontece e ela sobrevive, ela tá livre.
Não, eu ia falar que a Dina ainda fala, né? Nós somos os outsiders. É o cara lá negro que é preso injustamente. É a Zing que passou a vida inteira sendo, né, acusada ali de todo o lance do assassinato. É a Dina. Então, tipo, juntaram os rebeldes, os outsiders, pra dar um fim nisso tudo.
Sim. E uma coisa que é muito legal é que, tipo, quando a Dina tá lutando com o Nick, né, no subsolo lá, né? Duas coisas que eu gostei. Uma eu acho que foi proposital, e a outra eu não sei, mas a outra é que você vê a Sarah chamando a Dina, né, pra ela botar a mão do Nick naquela coisa viva lá. E aí o Thiago até comentou no último episódio: será que a gente vai ver a menina drogada de novo? A que morre em 78? E tipo, de fato a gente viu, sabe? Sim. Mas tipo. E é engraçado, porque, tipo, foi realmente a profecia, né? Tipo, aqueles que você machucar e aquilo tudo que você fizer vai voltar contra você quando a tua história meio que cair por terra. E aí você vê todo mundo que ele matou vindo pra cima dele. Isso eu achei muito legal.
E ela fala sobre a mão, né? Tem um momento que ela fala, né? A mão da verdade, uma coisa assim, vai estar em você. E é exatamente a mão, quando ela encosta, ele encosta... Que ele visualiza toda aquela verdade. Sim. Então achei interessante.
E aí a outra parte que eu achei sensacional foi que, assim, ele dá uma facada na Dina, né? E eu já tava assim, gente. Nossa. Galera toma facada que nem...
Josh
que nem
também,
que nem,
né?
Bebe bala, que nem bebe cerveja, sabe? Só vai. E aí quando a Sam pergunta pra ela, você tá bem? Ela abre, ela tá com um colete, assim, de fita VHS. Eu achei isso incrível.
Então eu achei muito legal.
Eu achei isso incrível, porque finalmente alguém está protegido contra uma facada.
O Josh tomou uma na barriga... Que voou sangue na tela quase, e ele tava de boa vivendo a vida dele.
Gente, mas olha só, se a Zig sobreviveu ao segundo filme...
A várias sacadas.
A gente tem que aceitar qualquer
no peito ainda, né? Ai,
não, o dela não foi no peito.
Foi na barriga, foi
nas laterais.
Né?
O dela foi nas laterais.
Nossa, sim. Enfim, são blindados, mas tudo bem.
E depois eu achei e depois elas saindo, né, daquele subsolo, vendo a casa, né, do Nick, a gente... E, tipo, é muito engraçado, porque eu ri. Porque o primeiro momento que, tipo, a maldição sai, o irmão do Goody, que tá saindo da garagem, é atropelado por um caminhão, tipo...
Sim.
A maldição acabou, eles já começaram a se fuder.
Nessa hora que elas saem na casa do Nick, eu tive um pequeno, tipo assim, uns 2 segundos de... Eita porra, por quê? A gente já tava tanto falando sobre a questão de viagem no tempo, não sei o que, eu falei, caralho, será que mudou a realidade? Sabe, assim, acabou a maldição, mudou a realidade desde o começo? E não, elas só estão na parte boa da cidade, tá ligado? Mas eu fiquei meio... Eu demorei uns dois segundos, assim, pra falar, tipo, o que que tá acontecendo, sabe?
Aquele túnel liga o shopping e a casa.
E aí, eu acho que isso foi muito legal da gente ver essa coisa da casa. Esse outro lado da cidade que a gente ainda não conhecia, né, como a gente já falou isso... E eles vivendo a vida deles felizes, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu achei fofa, tipo, no primeiro filme, o pai da Dina deixa um bilhete, tipo, mega escroto pra ela em cima da mesa, num post-it.
Sim.
E nesse ele fala, tipo, fui pra uma entrevista de emprego, volto mais tarde. Sabe?
As coisas
tipo,
começaram
você vê
a se arrumar,
tipo,
né?
Tanto que você vê a cidade voltando, o shopping tem mais vida, a cidade tem mais vida, tudo vai voltando a ter uma coisa de, sabe, uma cidade normal, sabe? Tipo, tem vida. E eu acho muito fofo a Dina e a Hannah se encontrando... A Dina e a Sam se encontrando no final. Porque, tipo, a gente não tem muito isso nos filmes que a gente vê, sabe? Tipo, o final feliz e tal.
Eu achava
porque,
que ela ia morrer, né? A Sam...
Thiago estaria 2 episódios matando a Sam, sabe?
Eu matando a Dina.
Eu achei que ela ia morrer. Mas ainda bem que não.
Eu achei muito legal, inclusive, esse reconhecimento da Sam com a Dina de, tipo, cara, eu só tô aqui por sua causa, sabe? Tipo,
sim.
Porque você fez tudo de possível e impossível pra eu estar viva e é isso, sabe? Tipo...
Não, e até tem outra cena que é muito bonita, que é o encontro da Zig com a enfermeira Lane, que tentou
tá viva,
matar,
né?
O Tommy lá no segundo episódio. Que a gente achou que ela morreu, exato. E não, ela tá viva, tá lá, e tipo, é significativo. Do mesmo jeito que a Zig tá livre agora, ela foi lá meio que pra dar um acalento pra
ela devolve o diário,
Lane.
Né?
É. Ela devolve o diário. Uhum. É bem então, interessante.
Assim, chega no final, eles fecham todos os pontos, assim, da história todos. Muito bem fechados. Não tem nada fora de...
Muito.
Não tem nada que eles deixem aberto, assim, de significado. Sim. Ou de importância e tudo mais. Porque até eu fiquei enchendo muito saco no segundo episódio. Que porra é aquele órgão lá, pulsante, não sei o quê. Sei lá, tipo, é quase a saída do inferno mesmo, tá ligado? Porque quando eles matam o Good, o bagulho se consome pra dentro de novo, sabe? Ele volta pra baixo da Terra. Então aquilo ali é meio que uma passagem pro inferno quase mesmo.
Sim. É a entrada, na verdade nem é a passagem pro inferno, deve ser tipo a saída do inferno, né, basicamente.
Sim, achei muito foda. E aí até a gente acabou passando rápido, mas assim, a cena da luta dos bichos, eles lutando entre si porque eles tacaram tudo a tinta entre os próprios monstros. Que cena foda, cara! Que cena muito bem pensada, sabe?
E é tão legal, tipo, tudo no neon, sabe? Tipo, essa coisa bem anos 90 e tal.
Fica bem estiloso,
Mas você faz a galera doida começar a brigar, tipo, aleatório em cima do outro, se matando, sabe? Tipo,
sim.
E que vença o melhor demônio, sabe? Tipo, é meio que isso.
Ah, já, assim, é o Fred versus Jason, sabe? É uma parada bem...
E é criativo, né? É uma solução criativa pro momento.
Muito, muito.
É, sim. Apesar deles voltarem depois da morte, pelo menos é um momento que eles vão ali ter um tempo pra continuar o plano. E eu acho legal que não são todos que aparecem primeiro, né? A Ruby Lane, ela aparece depois, a criancinha também.
E a criança
também
depois.
Eles vão vindo aos poucos. E eu gosto que no final, quando eles explodem e morrem, né? Com a facada que a Dina dá no olho, viram moscas, né? Aí acaba muito rápido.
E é muito engraçado esse da mosca, porque antes era na cena pós-crédito, agora, no último episódio a gente falou assim, podia ser só uma mosquinha voando, né? E a gente teve a porra da mosquinha voando, só que em cima do livro do demônio.
Que sobrou lá e cara, na hora que a Dina tá saindo do coisa, eu falei, tipo, o livro, pega o livro.
Sim, leva o cacete do livro, né?
Só destruir o livro e acabou tudo, tá ligado?
Mas eu nem acho que, tipo, ela se ligou no livro, sabe? Tipo, porque ela vai correr, ela vai embora com a Sam tão atordoada daquilo ali. Tipo, ela matou alguém, literalmente matou alguém. Sabe? Tipo, não era um demônio, era uma pessoa que ela matou. Então, tipo, você... Sei lá, você não vai olhar pra um livro que tá no chão, sabe? Um livro...
Mas ao mesmo tempo ela viu toda a história da Sarah Fier, ela sabia da importância do livro. Dá pra ter colocado ela só puxando o livro no braço assim, sabe? Aí, sei lá, põe que ela tentou destruir o livro e alguém tirou o livro queimando lá em algum momento, sabe? Sei lá. Mas ela só ignorar o livro é a gente ter que desculpar e passar pano pro gênero, porque é o tipo de coisa que acontece nesses filmes.
Também isso... Mas ela andando mesmo, tipo, o livro tá meio que pra trás, assim, do que ela tá andando. Tipo, quando ela pega a Sam pelo braço e elas saem pra um lado e o livro tá meio que do outro, sabe? Tipo, então...
Sim.
E tá queimado o livro, tipo, tá totalmente queimado. Então, tipo assim, né? Eu também, gente, se eu tivesse acabado de matar alguém, minha namorada tivesse acabado de voltar do fim dos mortos.
Sim.
Eu também não ia ver livro, eu só queria ir embora daquele calabouço, sabe?
Tipo, é que aí vem um pouco da mentalidade de videogame e RPG. Você tem que fazer os spoilers depois, você tem que dropar o livro, você pega o livro, sabe?
É. Eu acho que até esse negócio de passar pano pro roteiro em alguns momentos, tudo bem, a gente passa, mas realmente, por exemplo, até o lance de que a Amanda falou, ela matou uma pessoa. E o roteiro resolve isso muito fácil. Tipo, já aparece no noticiário que o Good era um vilão. E como é que ela explicou tudo isso? Como é que ela conseguiu provar essa história? Mas aí, beleza. A gente segue acreditando que a polícia dessa vez acreditou nela.
O que a gente vê é que alguém pega o livro, porque a gente também não pode esquecer que é a Netflix. E a Netflix vai tentar ordenhar essa vaca por muito tempo, sabe?
Não, tentar não. Porque a diretora já falou que quer fazer o MCU de Rua do Medo. Eu acho que, tipo assim, se essa galera acabou, foi embora, tchau, não volta mais pra essa história.
Aham.
Essa história tem que morrer. Acabou agora, não volta mais. Me traz outra. Aí eu acho que funciona. Eu acho, inclusive, que poderia vir agora pros anos 2020. Vem pra cá agora. De uma pessoa que tá fazendo alguma coisa doida aí pelos anos 90, início dos anos 2000... E vem pro lado de cá, entendeu?
E esse recurso de roteiro de mostrar o livro sendo pego, na verdade, pode não ter sido ninguém, de fato. É só pra mostrar que, tipo, alguém está com isso, entendeu? A maldição não parou por aí. Eu tenho teorias. Vocês têm teorias de quem pode ser? Eu tenho algumas, assim, que eu tava refletindo.
A única teoria que eu tenho é a menina do chat.
A menina do chat, era isso que eu ia falar.
Parece muito ser uma mão masculina, assim. Eu penso em três possibilidades, assim, que pode ser. Mas, assim, tô chutando, vamos ver, né? Os próximos filmes vão
dizer.
Daqui
a 2, 3 anos.
Ou pode ser... No final, quando mostra a casa, mostra o quadro da família Goody e mostra todos os seus descendentes. Pode ser um parente do Goody. Ou o próprio irmão, talvez. O prefeito
mas,
ali no final...
Mas, pelo que eu entendi da maldição, ela só funciona no primogênito.
Então, mas o irmão, por exemplo, agora o Goody morreu, o irmão se torna o primeiro irmão.
Mas o irmão não foi aquele que foi atropelado pelo carro?
Ele não morreu, tanto que no jornal mostra ele enquanto prefeito dando declaração.
Isso, de, ele tipo... fala que não tinha nada a ver. Pode muito, na minha perspectiva, ele sabia do que estava acontecendo com o Goody, sim. Ele estava sendo beneficiado por isso, porque ele era o prefeito e vivia em Sunnyvale. Então, acho que ele, sabendo que o Goody morreu, ele foi lá e pegou o livro e ele vai continuar a maldição. Pode ser a Zig, que pegou o livro para proteger, deixar guardado com ela, de repente.
Pode
ela
ser a Nurse Lane, pra tentar trazer a filha dela de volta.
Pode ser a enfermeira, talvez ainda não satisfeita com a vingança. Mas não sei, assim, eu acredito que foi só um recurso do roteiro para dizer, olha, o livro está vivo e alguém pegou e essa história vai continuar. Não necessariamente ali em 94.
Eu tô muito surpreso. Eu tava falando pra Amanda que eu tava com medo deles estragarem o final. Que assim, eu tinha gostado tanto do primeiro e do segundo que eu tava com muito medo de chegar no final e eles fazerem alguma coisa ruim. Ficar ruim de alguma forma. Eles estão conhecidos com isso já, eles já têm um histórico grande disso. Mas não, foi muito bom. Então, o meu veredito é tipo assim, uma grata surpresa, sabe? Assim, eu fico muito feliz que isso veio meio que, assim, do nada... E funcionou muito bem, porque pode abrir precedente pra, tipo, outras histórias de trilogias de filmes acontecerem também, sabe? Em qualquer outro nicho, qualquer outra coisa, sabe?
Sim, finalmente as gays ganharam, né? Pelo amor de Deus, a vitória da LGBT um dia chegou.
Em filmes de terror, que é raro.
Exatamente, né? Mais difícil ainda, né? Então, assim, a vitória chegou e há de prevalecer em algum momento. Mas eu gostei muito, foi o que a gente tava falando, eu... Me surpreendi muito pela diretora ser mulher, pela perspectiva de atrizes principais serem mulheres e liderarem o filme. Esse cuidado que teve com a narrativa, esse cuidado que teve com as cenas sexuais, que a gente viu várias vezes, que não, pra mim, pelo menos, nunca teve direito isso em filmes de terror, ainda mais filmes de terror blockbuster. Sim. Mesmo. Então, eu acho que todo cuidado que esse filme teve, ele foi muito bem passado. Durante a edição, a produção do filme. E eu não sei, eu me senti muito, muito contente vendo esse filme. Tipo, foi um tipo de filme que eu nunca imaginei ver na minha vida.
Eu concordo. Eu também fiquei muito surpreso. Eu não tava dando muito, porque a gente sabe que as produções da Netflix têm, né, os seus altos e baixos, poucas acertam. Mas eu acho que essa realmente conseguiu... Né, pegar o algoritmo da Netflix, que é muito uma coisa mais teen, uma coisa com nostalgia, uma coisa com anos 80, anos 90, e eu acho que trouxe isso de uma forma muito mais consciente do que eu acho que Stranger Things está fazendo no momento, sabe? Toca em uns pontos, toca em algumas questões que são muito verdadeiras, muito voltadas para hoje em dia, muito interessantes, e que não é só um filme de terror, ele acaba realmente fazendo uma crítica social muito importante.
É.
Não, então, acho que cada filme tem uma progressão muito boa, eu gosto muito, eu acho que realmente vai ficando cada vez melhor, eu gosto muito do primeiro, realmente fisga a gente. O segundo eu amei, definitivamente amei. Eu até tenho até dificuldade entre o segundo e o terceiro, porque eu gosto muito do segundo. E o terceiro realmente é uma conclusão que faz tudo ficar perfeito, assim. Então, gostei muito, fiquei muito surpreso, né? Já quero outros filmes spin-off do
Thiago
do
já
Josh,
tava
do
final do primeiro filme já pedindo spin-off já do
Eu quero spin-off, acho que funciona. E é isso, assim, eu fiquei muito feliz. Realmente é um acerto Netflix que eu espero que faça sucesso. Nunca vai ser premiado, né? Com nada, mas eu espero que pelo menos seja... seja uma franquia que a Netflix possa desenvolver daqui pra frente com...
E assim, meu único pedido, caso alguém me escute nessa vida, é que faça com calma a continuação. Não precisa de pressa.
Aí eu já...
Sabe, tipo, não precisa...
Aí eu já acho que é...
Eu sei que não vai ser assim...
O sucesso, essa, eu acho que o que funciona nessa trilogia realmente foi o cuidado.
E a falta de retorno. Porque o maior problema da Netflix é porque tudo que eles produzem, assim, com tempo e coisa, eles pegam o retorno do que as pessoas gostaram e tentam forçar aquilo cada vez mais. É por isso que Stranger Things, por exemplo, foi ficando ruim, porque eles foram pegando, ah, isso aqui vocês gostaram disso, então a gente vai colocar mais, sabe? E aí acaba perdendo.
É, esse modelo vai abrir portas pra realmente outras trilogias menos espaçadas serem lançadas. Eu não sei se um dia no cinema, acho que isso nunca vai ser possível, mas nos streams eu acho que ficaria muito legal.
A verdade será sua maldição. Eu irei segui-lo pela eternidade. Eu irei assombrá-lo para sempre. E sempre que tomar algo ou que machucar alguém, sentirá a minha mão apertando.
Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse processando, dessa série de 3 episódios pra falar sobre alguma coisa, porque a gente vai voltar eventualmente com alguma outra obra. Então, espero que tenham gostado, porque vai voltar.
Vai voltar. A gente tá igual a Netflix, a gente não importa. Não se importa.
Assim como... Exatamente. Assim como Rua do Medo eventualmente volta, a gente vai voltar também. Lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, @entrelinhas_pod. E Thiago... Muito, muito, muito obrigado por ter participado disso aqui, de ter aceitado participar de 3 programas. As nossas gravações foram longas, então obrigado demais, demais, demais. Vende seu peixe, fala pro pessoal onde eles podem te encontrar e tudo mais.
Ah, gente, imagina, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite, eu amei participar. Eu amei botar pra fora o que eu tava sentindo com o filme, que geralmente eu escrevo ali e eu tenho a sensação que ninguém tá lendo. Então parece que eu tô falando sozinho. Então, eu gostei de conversar com vocês, expressar muito sobre o filme. Então, muito obrigado pelo convite. Estou aqui disponível quando precisarem de minha consultoria. Por favor. Eu, ó, agora eu vou voltar para dentro da caverna, vou ficar lá trancado. Podem me destrancar quando precisarem, tá bom? Mas, enfim, muito obrigado mesmo. Amei. E para me encontrar nas redes sociais é @othiagomuniz, com Z no final, e ali no Instagram... Tem tudo que eu faço, tem o link na bio, tem as críticas que estão todas ali, que vão pro Pipocas, então tô todo por lá.
Então é isso, pessoal, até o próximo episódio e tchau, tchau.
Até o próximo.
Beijo, gente, tchau.
Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela agência Miragem.